deputados, estamos em condições de dar início aos trabalhos. Espero que se encontrem todos muito bem e vamos, de facto, começar pelo ponto 1, que é a apreciação e votação da ata número 15. E eu perguntava se há alguma intervenção sobre este assunto. Não havendo, passarei à votação. Votos contra, abstenções. Aprovada por unanimidade. Ponto 2. Eu ia pedir ao Grupo Parlamentar do Chega o favor de nomear o relator para o projeto de lei 298, apresentado pelo PSD, sobre o reconhecimento da Vila Viçosa como Vila Histórica. Não sei se já tem a nome. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Nós apresentamos o Sr. Deputado Ricardo Moreira.
O Sr. Ricardo Moreira será o deputado, então, indicado para o efeito que eu disse. Passamos, então, ao ponto 3, discussão e votação do relatório sobre a Conta Geral de Estado de 2024, e eu passaria a palavra à relatora, à Sra. Deputada Joana Seabra, que nos vai acompanhar online. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito boa tarde a todos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a Conta Geral do Estado 2024 constitui um instrumento essencial para a compreensão da execução orçamental do Estado, das administrações regional e local e para o exercício das competências de fiscalização parlamentar. O relatório reúne os principais elementos macroeconómicos e financeiros. A economia portuguesa cresceu 1,9% em 2024, com a inflação a desacelerar para 2,4% e com o mercado de trabalho robusto, onde a taxa de desemprego se fixou nos 6,4%. O saldo da administração pública voltou a ser positivo, superando o previsto, e a dívida pública reduziu-se para 94,9% do PIB. No plano setorial, a administração local apresentou forte melhoria do saldo global, impulsionada pelo aumento das transferências e melhor execução dos fundos europeus. As regiões autónomas registaram evoluções distintas, com melhoria na Madeira e uma ligeira deteriorização nos Açores, devido a situações excepcionais. A elaboração deste relatório teve por base o documento da Conta Geral do Estado 2024, os seus anexos e os pareceres do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social, que, apesar dos progressos, identificam necessidades de reforço na qualidade e consolidação da informação financeira. Considerando todos estes elementos, proponho que o relatório relativo à Conta Geral do Estado 2024 seja remetido à COFAP. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu ia perguntar se algum grupo parlamentar ou Sr. Deputado pretende fazer alguma observação sobre este relatório. Não encontro sinalização. Vamos, portanto, proceder à votação do teor do relatório, sendo que esta votação inclui a remessa à Comissão de Orçamento e Finanças até 13 de janeiro, do trabalho que foi realizado, e obviamente agradecer à Sra. Deputada o desenvolvimento do relatório. Votos contra, abstenções? Aprovado por unanimidade. Ponto 4. Não foi distribuído informação para este ponto e, portanto, eu acho que devemos principalmente estabelecer aqui hoje a metodologia. Há um quadro elaborado pelos serviços, quadro esse que identifica 7 situações relativamente à questão da delimitação administrativa na Comissão, mas é importante dar nota do seguinte, e porquê é que isto está de alguma maneira parado? Eu creio que eles, o mais antigo, uns são deste ano, outros são do ano transato, mas acontece muitas das vezes estes processos prolongarem-se na Assembleia da República por muito tempo. A razão disto acontecer é porque existem umas orientações da Direção-Geral do Território que, desde 2013, definiu que os municípios devem desencadear o processo e, depois de desencadeado, enviá-lo simultaneamente para a Assembleia da República e para a Direção-Geral. Só que a Assembleia da República não pode dar passos sem que a Direção-Geral do Território se pronuncie. E, portanto, ele está nas mãos da Assembleia, os processos estão nas mãos da Assembleia da República e não tem em andamento, não por sua culpa ou dos senhores deputados, não tem porque tem que se fazer este compasso de espera até obter pronúncia. Ah, e a pronúncia vai sempre para o município, não vem para a Assembleia. Depois, a seguir, temos que aguardar que os municípios nos mandem ou, como já foi feito pelos serviços, estão periodicamente a insistir a perguntar se já receberam por parte da Direção-Geral do Território alguma informação. Havia aqui uma proposta que pode ser votada hoje ou na próxima reunião, como entenderem, que seria escrevermos à Direção-Geral do Território no sentido de rever este procedimento, neste sentido. Só vir para a Assembleia da República depois da pronúncia da Direção-Geral do Território estar feita. Em vez de ser este ato simultâneo, não, vir quando está tudo em ordem, para que nós possamos aqui dar o devido seguimento. Portanto, se acharem que é pacífica esta recomendação, eu pedia só os serviços que elaborassem, e o Sr. Presidente depois assinará esse ofício, porque nos parece muito mais sensato do que termos em mãos assuntos relativamente aos quais não podemos fazer nada e que fica com a ideia de muito atraso na Assembleia da República. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre isto. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É somente reforçar que, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, concordamos na íntegra com aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer e que achamos sim que devemos aguardar por essa informação da DGT, porque depois até temos uma segunda proposta, mas a seu tempo será apresentada. Muito obrigada.
Sr. Deputado, faz favor, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Isso faz-nos sentido. Faz sentido que a Assembleia da República tenha processos completos e não seja a Assembleia da República a andar. Deve ser uma parte da instrução do processo. Por isso, de acordo, achamos que deve oficiar a DGT para enviar os parceiros que tenham que, e até eventualmente rever esse procedimento que está escrito, que acho que devíamos instruir os processos para entrarem na Assembleia já processos completos, e todo o processo de limitação das freguesias, os limites territoriais deverem ser feitos no âmbito da Assembleia Municipal, do Município, do Executivo e da Assembleia Municipal, e só depois de estar completa é vir cá para cima. Isso é o que me desprezo.
Nos opomos e subscrevemos a posição do Partido Social Democrático. O Partido Socialista apoiamos esta recomendação para que não aconteça o que está a acontecer hoje. Nós não temos forma de trabalhar sem os elementos da DGAL. Muito obrigado.
Parece que tenho ali sinais de pacífico. Então, pedíamos, faz favor, penso nem sequer é preciso votar isto, porque, obviamente, é uma coisa extremamente pacífica e é um procedimento administrativo. Então, oficiar a Direção-Geral do Território nos termos em que aqui foi assinalado. Ou seja, que o processo venha para a Assembleia da República depois de todo instruído, não é verdade? E não na fase em que segue também para esta Direção-Geral. De qualquer das maneiras, estava eu a dizer, nós temos em mãos objetivamente 9 situações. 5, têm a ver com a delimitação administrativa na Comissão, resultado do procedimento que eu acabei de referir, e portanto o que vos vai chegar como informação é o estado de arte de cada um desses. Não são 7, são 9. 7 é que estão nestas condições que eu estou a dizer. E, portanto, vai-vos chegar um quadro que dá nota das dos posicionamentos destes processos, sendo que nenhum está em condições, pelas razões que eu evoquei, de ter andamento. Peço desculpa, há 3, estou-me aqui a chamar a atenção, que já estão completos. Depois identificarão quais são. Há 3 que já têm parecer da Direção-Geral do Território e, portanto, provavelmente estão em condições de virem a reunião. Mas o ideal era entregar isto aos grupos parlamentares e na próxima reunião agendar já os três que estão em condições. Há duas situações que também vos vai uma informação, à parte daquele quadro, vai uma informação, porque não são bem situações como as que estão expostas no quadro que vos referi. São uma espécie de reclamações, de queixas, de, mas que a Assembleia da República não pode dar passos no sentido de fazer o que quer que seja, porque para fazer é preciso que eles façam a instrução dos processos nos termos dos outros 7 que eu referi. Mas vão receber a informação caso a caso, no sentido de podermos, em próxima reunião, decidir, e aqui a decisão é só no sentido de responder, quer, e agora digo-vos quem, responder à Junta de Freguesia de Passos, do Conselho de Passos São Julião, do Conselho de Braga, e à Junta de Freguesia de Boarcos e São Julião, da Freguesia da Figueira da Foz, do Conselho da Figueira da Foz. A proposta que vai ser apresentada, e que podem já pensar nela, é no sentido de oficiar estas duas autarquias, no sentido de desencadearem os processos de delimitação nos termos que está definido. E, portanto, quando tiverem a documentação nas mãos, obviamente que ficarão mais inteirados de todos os assuntos. Não sei, sobre este ponto de situação, querem acrescentar mais alguma coisa? Não havendo, passamos ao ponto seguinte, ponto 5, para discutirmos e votarmos o requerimento do Partido Socialista para a audição do Ministro da Economia e da Coesão Territorial sobre a proposta de despacho de vagas para o ensino superior no ano letivo 2026-2027 e o seu impacto nos territórios de baixa densidade. Eu solicitava ao Partido Socialista, Sra. Deputada, para fazer a apresentação deste requerimento. Sra. Deputada Marina Gonçalves, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, o requerimento fala por si. Nós tivemos conhecimento do despacho do Ministro da Educação, que no fundo permite um alargamento das vagas de forma generalizada a todas as instituições. Isto tem um impacto direto naquele que é um critério que tem sido seguido ao longo dos últimos anos na definição das vagas, que tem em conta uma dimensão importante, espero eu, que é da coesão territorial, coisa que fica completamente afastada neste requerimento. E temos muito interesse em perceber se o Ministro da Economia e da Coesão Territorial, que tem precisamente esta pasta e que tem dito várias vezes, tem falado da importância de garantirmos essa coesão territorial e sabendo que uma discriminação positiva na definição das vagas, nomeadamente dos politécnicos e destes territórios que têm mais dificuldade de atrair estudantes, é fundamental para garantirmos a sua sustentabilidade, queríamos ouvir e perceber também qual era a posição do Governo, mas em particular o Ministro que tem a tutela da pasta da coesão territorial. Para nós é importante perceber não apenas o fundamento para esta decisão, mas também as implicações, porque elas existem, e sobretudo qual é a posição do Governo sobre as implicações que terá em muitos dos nossos territórios, tendo em conta que isto vai tornar insustentável, aliás, próprio que CISP já o disse, insustentável a manutenção de muitas das nossas instituições, leia-se, essencialmente, os politécnicos. E, portanto, esta audição, que deverá ser, nós fizemos exatamente o mesmo requerimento também na Comissão de Educação para poder ser uma audição conjunta, tinha como objetivo perceber se ainda vamos a tempo de reverter uma decisão que é tão danosa para o nosso país, que é tão danosa para a coesão territorial e é tão danosa para os nossos territórios. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu tenho uma inscrição, não sei se mais alguém se quer pronunciar. Daria, entretanto, a palavra ao Sr. Deputado Marco Claudino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, naturalmente, entendemos que o assunto seguramente tem muito, muito interesse. Tem interesse agora que há uma aplicação de um critério por quem tem a tutela e fala em nome do Governo, setorialmente, que é o Ministro da Educação, tal como em 2018, quando, em sentido contrário, o Governo do Partido Socialista interveio nesta matéria com outro tipo de filosofia, falou o Ministro Manuel Leitor e não o Ministro Pedro Marques, porque cada Governo tem um ministro, tem um setor, tem uma tutela e fala em nome do Governo e, se for de forma diferente, fala o Primeiro-Ministro. Naturalmente que o Parlamento não serve para estar a pedir comentários de ministros a outros ministros. quem tem a responsabilidade desta matéria é o Ministro da Educação, a matéria seguramente tem muito interesse de ser discutida, foi seguramente discutida também dentro do Governo, e portanto aquilo que nos oferece dizer relativamente a esta matéria é que o Partido Socialista requereu a audição do Sr. Ministro da Educação, e é lá que... Eu não sei, mas disse que também, falou, que também foi pedido à Comissão de Educação, foi o que eu percebi, disse há pouco. Então, eu ouvi e estava a registar, e portanto, é essa audição que seguramente deverá ser discutida nessa Comissão, e esta aqui é completamente fora daquilo que faz sentido nesta matéria, nesta Comissão. O despacho serve sobre um despacho, é quem proferiu esse despacho, neste caso quem o subscreveu, é o Ministro da Educação, e portanto é o Ministro da Educação que deve dar resposta ao Parlamento face às dúvidas e aos pedidos de esclarecimento que os seus deputados tenham por fazer. Agora, pedir ao Ministro para vir comentar qual é que é o sentido de um despacho que ele não subscreveu, é que me parece, não faz muito sentido, e portanto, neste sentido até achamos que ele é, não cabe aqui nesta Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, do Grupo Parlamentar do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós, a posição do Chega, que nós acompanhamos este requerimento do Partido Socialista e concordamos com o que foi dito pela Sra. Deputada Marina Gonçalves, sendo que nós queremos deixar uma proposta. Eu penso que faz todo sentido. Se o PSD está com esta dúvida do Sr. Ministro da Educação, assunto da educação, que é certo é que também diz respeito à coesão territorial e à preocupação com o interior e com os politécnicos. E nós a proposta que queremos deixar é ouvir os dois ministros e, por que não, as duas comissões, de educação e esta comissão. Esta é a proposta que deixamos para acompanhar o vosso requerimento.
Não tenho mais inscrições. Senhora Deputada Marina Gonçalves, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu vou dar uma novidade. Esta comissão é a comissão que trata da coesão territorial. O que está em causa, e eu acho que me fiz a entender, mas se não me fiz, também basta ler o requerimento, é precisamente a política de coesão territorial, que tem um ministro que é o Ministro da Economia e da Coesão Territorial. Eu bem sei que vocês esquecem que o ministro tem esta área, mas tem, não é só a economia. E, portanto, o sítio onde ele tem que ser ouvido, onde ele tem... Não é argumento, parece-me que é o vosso. Porque o único sítio onde podemos falar de coesão territorial, o melhor sítio para o fazer, é precisamente aqui. E nós fomos muito claros a definir o motivo pelo qual queríamos que viesse o ministro, que já agora é escrutinado nesta comissão, para falar sobre a dimensão que ele tutela, que é da coesão territorial. Não falamos sobre as vagas, não falamos sobre outra dimensão que não fosse a da coesão territorial. Depois os senhores deputados entenderão se querem ou não ouvir e se estão confortáveis, os deputados todos, até os do meu distrito, com esta decisão e com o impacto que tem no nosso território para a coesão territorial. Eu não estou, e por isso é só para ficar claro que aquilo que está em causa é a coesão territorial. Respondendo ao senhor deputado, precisamente com o mesmo princípio, e não tendo nós nada a opor que o Ministro da Educação seja ouvido, acho que se calhar podemos, e podemos fazer também esta articulação com a Comissão de Educação, fazer esse pedido na Comissão de Vida, que é a Comissão de Educação, para ouvir o Ministro, sem prejuízo poder ser conjunta. Eu dizia aqui que nós fizemos o mesmo requerimento para o Ministro da Educação na Educação e o da Coesão na Coesão pelas matérias materiais das comissões, sem prejuízo depois poder ser conjunta. Agora, ao sítio onde deve ser apresentado, e não nos opomos que seja apresentado, é na Comissão de Educação. Portanto, era só uma questão de articular para podermos fazer a coisa como deve ser, precisamente com o argumento que acabei de dar, de onde é que devemos... Na Coesão, ouvimos na Coesão. Na Educação, ouvimos o da Educação. Sem prejuízo depois poder convidar a outra comissão, tendo em conta a articulação das matérias. Mas faz sentido que assim seja.
Se fosse possível não entrar em diálogo, pedia uma palavra a um de cada vez, que eu darei a palavra a toda a gente. Se faz favor, eu quero dar a palavra ao Sr. Deputado Marco Claudino, mas precisava de algum silêncio. Obrigada. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É importante, de facto, delimitar e definir, ainda numa fase bastante inicial, aquilo que nós entendemos que são as funções desta Comissão e qual é que é o seu limite e o exercício do seu escrutínio. Porque, como dizia aqui muito bem o meu colega deputado Carlos Santiago, tudo é coesão territorial. Há uma política, um despacho do Ministério da Saúde, também se aplicar aos territórios de baixa densidade, vem aqui seguramente a Ministra da Saúde. Se houver relativamente à Justiça, uma qualquer decisão relativamente aos tribunais, também vem aqui. Eu queria perguntar ao Partido Socialista, que está aqui a querer clarificar e esclarecer o que é a coisa territorial, nós conhecemos bem, até temos um Ministério para isso, quando é que intervenções setoriais no vosso governo foi o ministro com a tutela da coesão territorial que veio dar respostas aos seus deputados? Se não conseguir responder esta pergunta, eu votarei a favor.
Senhora deputada Marina Gonçalves, vamos certamente entrar nas conclusões finais. Faz favor, senhora deputada.
Vai ser mesmo uma conclusão final. Primeiro, eu não tenho que responder sobre histórico, vá ver, e depois traga para aqui, porque se não sabe, não vou ser eu certamente a dar. Segundo, eu posso me lembrar de várias intervenções da então Ministra da Coesão Territorial a falar, por exemplo, da habitação e do impacto das estratégias locais de habitação, e posso-lhe dizer uma coisa. Eu admito que não seja igual agora, mas nós, membros do Governo, articulávamos entre nós. E a senhora Ministra da Coesão sabia e falava sobre políticas de habitação, felizmente. Eu sei que está a gostar de ouvir e por isso é que estão a tentar falar por cima de mim. Mas é só para vos dizer que nós, efetivamente, devíamos ser diferentes. Pronto, eu achava que o Ministro da Coesão tinha uma palavra a dizer sobre coesão territorial. Se acham que não tem, no fim do dia, votem como entender e nós votaremos como entendemos.
Senhora deputada, faz favor.
Eu só gostava de questionar é porque é que, qual é a percepção ou o que é que presume a senhora deputada Marina Gonçalves que o seu ministro da Educação também não saberá nem terá competências para falar de coesão territorial. É que só o ministro da coesão territorial é, por acaso, é extraordinário, porque é que o ministro que não tutela exclusivamente a pasta da coesão territorial não tem competências para abordar o tema da coesão territorial. É tudo só assim tão extraordinário para a senhora deputada, deve ser isso.
Bom, será agora... Senhora deputada, não deixarei ninguém com essa possibilidade. Diria era que eu penso que é suficiente... Foi suficiente o debate, daria a palavra a quem apresentou o requerimento para então, agora sim, conclusão final.
Eu vou dizer devagarinho. Esta comissão tem a competência sobre a coesão territorial. Temos um ministro que na orgânica, que recomendo vivamente que leiam, tem a área da coesão territorial. A nossa preocupação nesta comissão e com este requerimento é falar sobre a dimensão da coesão territorial. A educação terá esse debate na educação sobre a área concreta da educação e com o requerimento que lá for apresentado pelo Partido Socialista. Aqui falamos de coesão, com o Ministro da Coesão, de acordo com a orgânica da coesão, do Governo e de acordo com o regulamento que aprovamos aqui com as competências desta comissão. Espero que agora devagarinho tenha sido claro. Muito obrigada.
Bom, estamos então em condições de proceder à votação. Vamos entrar na votação, senhores deputados. Vamos entrar na votação. Votos contra? O PSD. Abstenção? Aprovado por maioria com a votação contra do PSD. E presentes estão o PS, a IL, JPP e Chega, que se pronunciaram favoravelmente. Vamos passar ao ponto 6. Eu tenho duas informações. Uma, que se prende com o ponto 3 e que tem a ver com o seguinte. Tanto quanto percebi, não é prática na comissão. Não me recordo se é prática noutras comissões. Eu, no entanto, estando eu a presidir, eu não aceitarei o que vos vou transmitir, mas entendo que devo colocar à consideração do plenário da comissão, e que é o seguinte. O LIVRE não está presente e deu nota de que votaria, se estivesse, votaria favoravelmente o relatório referente à Conta Geral do Estado 2024. Nós podemos colocar isto, do meu ponto de vista, em ata. Eu não posso é dizer que houve uma votação, porque quem está ausente, obviamente que não pode votar. Portanto, eu não posso, enquanto elemento que preside a esta comissão, aceitar votações de quem não está presente. Aquilo que eu vos queria perguntar é se me acompanham nesta leitura. Bom, penso que é o Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito rapidamente, concordando com a interpretação que fez, há normalmente uma exceção que é colocada aí, que é quando a pessoa está presente e a votação vai a meio, ou há um conjunto de votações e o representante indica as indicações para o futuro. Aceitando que isso possa acontecer no futuro, ou seja, a pessoa está... Exatamente. Mas o princípio de que o voto não pode existir se a pessoa não estiver presente não se aplica em alguns casos. Tem esta exceção, só deixando para o futuro que esta exceção se mantenha, porque às vezes pode acontecer.
Muito bem. Como eu disse de micro fechado, não é o caso e, portanto, vamos deixar em nota de que o LIVRE acompanha este relatório, mas obviamente não conta para o quórum de votação. A segunda questão que eu teria para vos colocar é que adiámos, e em princípio para a semana, a audiência com o sindicato, o SINFAP, Sindicato Independente dos Trabalhadores das Florestas, Ambiente e Proteção Civil. Portanto, ainda se pensou a possibilidade de ser hoje, mas resolveu-se que assim não seria, até porque faltam elementos da mesa e, portanto, transitará quase que de certeza para a próxima semana e esta informação possibilitará que os seus deputados se possam preparar para esta audiência. Eu não tenho mais informações a prestar. Se algum grupo parlamentar desejar acrescentar a estas duas mais alguma informação, estão à vontade. Não havendo, dou por encerrada a reunião e tenham um resto de ótimo dia. Muito obrigada.